diretamente de Praia Grande, estado de São Paulo, eu te dou boas-vindas aos melhores momentos do maior festival litorâneo do Brasil. Toda segunda-feira, às 19 horas, o nosso encontro é aqui. O programa Rodada Eco Power entrou de férias, mas eu não, viu? Muita coisa boa acontecendo e você é o meu convidado.
Muito bom dia, agronegócio. Hoje é quinta-feira, dia 8 de janeiro de 2026, 8 horas em ponto pelo horário oficial de Brasília. A nossa abertura de mercado chega para que você comece o seu dia bem informado, tomando boas decisões. E hoje vamos receber no nosso quadro de entrevistas Matheus Pereira, diretor da Pátria, para a nossa primeira quinta com a Pátria aqui de 2026. E vamos entender como estão os preços da soja no Brasil, como está se concluindo a nossa safra, como estão as lavouras nessa reta final de desenvolvimento, reta importantíssima para definição de produtividade, definição de qualidade. E tudo isso nós vamos entender já conversando com o Matheus. Aliás, você pode, inclusive, ir se adiantando e trazendo as suas perguntas aqui no nosso chat do YouTube para Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócios. A gente vai falar ainda sobre o acordo União Europeia-Mercosul, porque hoje é um dia decisivo para essa votação. A Irlanda já se manifestou contra, a Itália quer salvaguardas e os agricultores franceses foram para as ruas, foram para as principais avenidas de Paris, bloquearam as avenidas e vocês vão ver as imagens dessas manifestações mais recentes dos agricultores franceses já. Vamos falar de clima, vamos falar de como deve ser o 8 de janeiro em Brasília hoje, mas os presidentes do Senado e da Câmara já afirmaram que não estarão presentes nos atos que acontecem no Planalto para falar ainda do que aconteceu 3 anos atrás. Nós vamos falar também sobre as questões climáticas, as últimas previsões e também sobre o mercado de café que engata mais um pregão positivo nessa quinta-feira, acumulando ganhos significativos, principalmente para os futuros do Arábica negociados na Bolsa de Nova York. Tudo isso você acompanha aqui no Bom Dia Agronegócio, onde você sabe antes e primeiro as informações que direcionam o seu dia e os seus negócios. Bom, vamos direto aos preços, onde temos um dia de realização de lucros para os grãos, para o complexo soja, o petróleo voltando a subir e as soft commodities acompanhando esses ganhos na Bolsa de Nova York. Pois bem, soja na Bolsa de Chicago, US$ 10,64 por bushel, 0,2% de queda, o milho cai 0,03%, vale US$ 4,45 por bushel. No trigo, mercado acaba de virar, sobe 0,2%, estava caindo os mesmos 0,2%, agora passa a subir US$ 5,18 por bushel. Ainda na Bolsa de Chicago, farelo tem uma baixa de 0,2%, US$ 304,70 por tonelada curta, muito condizente porque ontem subiu forte o farelo. E hoje o óleo de soja também acaba de virar, caía 0,2%, passa a subir 0,3%, tem um suportezinho do petróleo, que já vamos checar os preços também, mas já lhes adianto que é um dia positivo para as cotações. E o óleo de soja acompanha esse movimento, 49 cents mais 47 por libra peso. Bolsa de Nova York, café, 0,8% de ganho, US$ 3,78 mais 38 por libra, mais um dia consecutivo de alta para os preços do café na Bolsa de Nova York, US$ 3,78 mais 40 por libra peso. No açúcar, nós temos 14 cents mais 99 e uma alta de 0,07%. E olhando para o algodão, o mercado também vira agora 0,1% de queda, subia os mesmos 0,1%, 64 cents mais 76 por libra. Percebam como a volatilidade é a chave dos jogos dos ativos esse ano. O mercado de commodities tende a ficar intensamente volátil nesses próximos meses, diante do cenário global muito turbulento, muito tensionado. Quando a gente olha para o café, a gente tem que olhar agora para as relações Estados Unidos, Colômbia, que também se escalaram. Enfim, tudo isso está na nossa conta, já a gente detalha todos esses pormenores, todas essas margens do agronegócio que você precisa acompanhar para entender o dia a dia da sua atividade. No petróleo, com ele começamos a checar as commodities energéticas e metálicas, nós temos alta para o WTI e para o Brent. WTI na Bolsa de Nova York, US$ 56,64 por barril, 1,2% de alta. No Brent, são $60.62, com uma alta de 1,1% na manhã desta quinta-feira. O gás natural acompanha, 1,2% de alta. Ouro, prata e cobre recuam, ambos, ou melhor, os três subiram forte ao longo desse ano. Destaque para o ouro, mas destaque maior ainda para a prata, porque nós tivemos ralis fortíssimos nos últimos pregões de 2025 e agora o mercado vai se ajustando, mas ainda com espaço para subir. Aliás, hoje é manchete no noticiário internacional que o ouro, que vale agora $4.440,64 por onça Troy, pode alcançar os $5.000 ainda na primeira metade de 2026, segundo afirmam analistas internacionais de bancos internacionais. Hoje, então, para o ouro, 0,5% de queda, $4.400,54 por onça. Na prata, 2,5% de queda. No cobre, 0,09% de baixa. O dólar index trabalha em campo positivo, mas com leves ganhos, 0,07%, 98.490 pontos. O índice S&P 500 VIX dá volatilidade dos ativos, 2,2% de alta. Falei? Volatilidade é o nome do jogo, você tem que ficar atento e com seus exames do coração em dia, porque os mercados vão te exigir muito esse ano. Não se esqueça que é ano de eleições presidenciais no Brasil. As mid-elections, né, as midterms nos Estados Unidos acontecem também. As eleições de meio de mandato vão ali definir mudanças no Congresso. Tudo isso vai mexendo com o macro cenário. E isso deixa os mercados sempre mais na defensiva, mais cautelosos e mais avessos ao risco, deixando sempre os seus recursos alocados em ativos mais seguros. Como quais, por exemplo, Carla? Hoje é difícil dizer, mas o dólar é um, o ouro é outro, e por isso a gente vai construindo esses macro cenários, porque essa migração de recursos pode promover esses movimentos de realização de lucros nas commodities agrícolas, o que garante, portanto, essa volatilidade toda que a gente tem comentado desde o começo desse ano. São 8 horas e 7 minutos pelo horário oficial de Brasília. Depois de trazermos os nossos preços, os principais indicativos desta quinta-feira, vamos conferir agora as nossas notícias da manhã. E como prometido para esse momento onde o clima é tão importante e tem mexido tanto com os mercados e com o emocional dos produtores que estão ali vendo a conclusão das suas lavouras de soja, o início do plantio da segunda safra de milho, a conclusão para o café, enfim. Então vamos falar sobre clima. Mais uma vez destaco os alertas do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. A região sul do Brasil volta a ficar em atenção para a ocorrência de tempestades ao longo desta semana. O INMET emitiu alertas amarelos de perigo potencial que abrangem áreas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, mais uma vez, com validade entre quarta e sexta-feira. O primeiro aviso entra em vigor hoje e nós vamos observando tudo isso com bastante atenção. Então percebam que nós temos ainda o sul do país exigindo um pouco mais da nossa atenção nesse momento, porque há, de fato, toda essa preocupação em torno dessa conclusão para a safra nos Estados Unidos. Aliás, amanhã estará conosco o professor Elmar Floss, ele que é fisiologista e vai nos trazer todos os detalhes de como estão as condições das lavouras, não só gaúchas, mas do Brasil todo, nas suas avaliações, a saúde das nossas lavouras, o potencial das nossas lavouras. E agora é preciso sol na medida certa, chuva na medida certa. Hoje eu ouvi alguns relatos ali do pessoal da Bahia, do Mato Grosso, onde as lavouras já começam a dar um pouquinho mais de trabalho. Ontem, entrevistando o head de commodities da Granel Corretora, Gilberto Leal, ele nos apontava sobre as condições da soja que já foi colhida em algumas regiões pontuais do estado de Mato Grosso, com algum percentual já de grãos avariados. Então, daqui para frente, é a gente entender como vem a nossa média de produtividade, como vem a qualidade da nossa soja, e é por isso que o clima é tão importante de ser acompanhado, de ser monitorado daqui para frente. Então a gente vai ficando ainda de olho nisso tudo, de olho nessas movimentações, e eu separei aqui alguns mapas que trazem modelos mais alongados. Percebam, os primeiros dois mapas, eles têm a previsão do modelo GFS de acumulados totais para a América do Sul. Então, lá na primeira imagem, 7 dias de previsão até o dia 14 de janeiro e depois 10 dias até o dia 17. Na primeira linha, os primeiros dois mapas. E na sequência, a gente tem também todas essas condições se confirmando, né? Então, percebam, a gente tem, na verdade, em cima, né? A gente tem também ali pegando um pedacinho da Argentina e o sul do Brasil, e aí o Brasil mais ampliado na linha de baixo. Também 7 dias e 10 dias, até 14, até 17. Percebam que tem muita chuva prevista, principalmente nessas áreas coloridas mais alaranjadas, vermelhas e amarelas, principalmente nos próximos 10 dias, quando a gente pode observar essa última imagem, esse último mapa, essas chuvas bastante concentradas. A Argentina também recebendo muitas chuvas. E esse modelo GFS, ele destacou, segundo o Grupo Laboro, que foi quem compartilhou esses mapas conosco, previsões para os próximos 10 dias, já não apontando tantas chuvas significativas para Buenos Aires, extremo sul de Santa Fé, sul de Córdoba e La Pampa. Leves acumulados são previstos para o sul, de Entre Rios, norte e oeste de Santiago del Estero, volumes moderados no centro de Entre Rios e Santa Fé, centro-leste de Santiago del Estero. Fortes acumulados no norte de Córdoba e Entre Rios, sudeste de Santiago del Estero, destaque para a previsão de volumes totais superiores a 150 milímetros no norte de Santa Fé. Volto a dizer, são as áreas coloridas com cores mais fortes, mais intensas, do amarelo, laranja até o roxo. Vejam que lá, nesse último mapa, a gente tem esses pontos também arroxeados, é onde os volumes serão mais intensos. Então, vai ser completamente importante a gente acompanhar esses mapas dia a dia, porque aqui eu destaquei algumas informações para a Argentina, mas falando de Brasil. Clima seco, na Bahia, Piauí, sudeste do Tocantins. Leves acumulados na faixa central do Maranhão, centro e sudoeste do Tocantins, nordeste e região da divisa sul do Mato Grosso, maior parte de Goiás, centro-oeste de Minas, centro e oeste do Mato Grosso do Sul e maior parte de São Paulo. Volumes moderados no Rio Grande do Sul, oeste e nordeste de Santa Catarina, isso para os próximos 10 dias, tá? Ali para Minas Gerais, volumes no Rio Grande do Sul, moderados, oeste e nordeste de Santa Catarina, também. Maior parte do Paraná, leste de São Paulo e sul de Minas Gerais, também olhando para isso. Quando olhamos os fortes acumulados que estão sendo aguardados para esses períodos, eles estão concentrados no noroeste gaúcho, no centro e sudeste de Santa Catarina, no centro-sul do Paraná e pontualmente no centro e centro-oeste do Mato Grosso. Então percebam, o que isso nos mostra? Que nós temos ainda volumes intensos, porém, muito ainda mal distribuídos, são irregulares estas chuvas. Ontem, conversando com o Haroldo Bonfá, diretor da Faros Consultoria, ele fazia esse relato para o café, por exemplo. Essas chuvas mal distribuídas, essas pancadas de verão, essas chuvas de manga, elas não conseguem trazer um alívio forte e consistente para as plantas. Isso vale para soja, vale para café. Sempre que você passa aqueles momentos mais adversos, de períodos mais intensos de seca, precisa chuva com mais constância e não temos visto ainda. Então a gente vai olhando para tudo isso e isso vai trazendo essa preocupação maior, portanto. Então vamos olhando para tudo isso com muita atenção para saber quais serão os impactos disso ainda para toda essa condição da conclusão das nossas safras, portanto, por aqui. São 8 horas e 13 minutos pelo horário oficial de Brasília. Depois de falarmos do clima aqui no Brasil, vamos falar de clima, mas de um outro clima lá na Europa. Por quê? Hoje vai ser um dia importante lá no Parlamento da União Europeia, porque vão decidir sobre o acordo União Europeia-Mercosul, que está na fase final, né? Ontem, inclusive, o vice-presidente Geraldo Alckmin falou que está bem estruturado, que está para acontecer. Quando eu conversei com o secretário de Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, o senhor Luiz Renato Rua, lá na COP30, ele já me disse o seguinte: Carla, está bem avançado, a gente vai para frente. Mas estamos ali nessa preocupação, nessa iminência do entendimento de todos os países que compõem a União Europeia para aceitarem todas as situações e, de fato, fazerem a assinatura desse acordo, que há mais de 20 anos é discutido. Então, percebam, é algo muito complexo, que enfrenta muita resistência dos agricultores europeus e os mais resistentes ainda são os agricultores franceses, que são as imagens que nós vamos acompanhar agora. Vejam as manifestações, os tratores voltaram a invadir as ruas de Paris e essas imagens mostram justamente isso. Aliás, as fotos são lindíssimas, partem da agência de notícias Reuters. Nós, jornalistas, amamos o fotojornalismo por isso, né? Uma imagem diz mais que mil palavras. Então, essas são imagens da manhã desta quinta-feira em Paris, na França, com os agricultores franceses tomando as ruas da capital francesa, justamente pedindo o não firmamento do acordo entre Mercosul e União Europeia. Há toda essa mística em torno desse acordo, porque os agricultores europeus continuam batendo na tecla de que produzimos de forma com menos competitividade, eles teriam menos competitividade diante dos nossos produtos. A entrada dos produtos do Mercosul na Europa, nos países da União Europeia, poderia lhe comprometer a competitividade dos produtos europeus, enfim. E, de fato, o Brasil e a sua competência causam essa situação, esse temor. Porém, as autoridades já deixaram bastante claro e evidente que isso vai ser equilibrado, que pode ser bom para todos, que vai gerar um marketplace imenso, o acordo entre a União Europeia de cifras, né, bilionárias. E isso ajudaria, inclusive, a combater grandes situações do atual momento geopolítico, como tarifaços, por exemplo, vindos do governo norte-americano. Então, a União Europeia, aliada ao Mercosul, teriam força maior frente, por exemplo, a medidas como essa, tomadas recentemente pelo presidente norte-americano, e que podem aparecer a qualquer momento. Inclusive, uma análise que nós trouxemos certa vez aqui no Bom Dia Agronegócio, quando ainda discutíamos essa questão União Europeia e Mercosul, o professor Leonardo Trevisan disse o seguinte: Donald Trump, sendo eleito nos Estados Unidos, tira da inércia o acordo União Europeia e Mercosul, porque faz com que ambos os blocos olhem com mais pragmatismo e queiram, de fato, avançar com isso. Porém, volto a dizer-lhes, ainda é uma preocupação porque há toda essa resistência. Bom, falando da França especificamente, vamos trazendo as informações mais completas depois das imagens. Pois bem, os agricultores franceses iniciaram um bloqueio antes do amanhecer nas estradas que levam a Paris e em vários pontos turísticos da cidade em protesto contra o acordo comercial, bem como outras queixas locais. Agricultores de vários sindicatos convocaram os protestos em Paris em meio a temores de que o acordo de livre comércio planejado com os blocos inundará a União Europeia com importações de alimentos baratos e indignação com a forma como o governo está lidando com a doença que afeta o gado. Então não é só por conta do acordo, tá? Tem também questões internas, como acontece em todo o país onde a agricultura tem um peso importante para os produtores também locais aos seus pleitos, estamos nessa situação. Segundo um membro do sindicato Coordination Rurale, a Reuters informado, estamos entre, disse o produtor, o ressentimento e o desespero. Temos um sentimento de abandono, com o Mercosul sendo um exemplo. Os agricultores romperam as barreiras policiais para entrar na cidade, dirigindo pela Avenida Champs-Élysées e bloqueando a entrada, a estrada ao redor do monumento do Arco do Triunfo nesta quinta-feira, enquanto a polícia fechava o cerco ali em torno dos agricultores. Dezenas de tratores, como vocês puderam observar nas imagens, obstruíram as rodovias que levam à capital antes da hora do rush matinal, incluindo a A13, que liga Paris aos subúrbios ocidentais e a Normandia, causando 150 quilômetros de engarrafamento, segundo o ministro dos Transportes francês informou ainda nessa manhã de quinta-feira. O protesto que está acontecendo em Paris agora aumenta ainda mais a pressão sobre o presidente Emmanuel Macron e seu governo um dia antes da votação, amanhã, do acordo comercial pelos Estados-membros da União Europeia. Sem a maioria no parlamento, qualquer erro político de Macron pode resultar em um voto de desconfiança na Câmara e a carreira política do Macron está com um pezinho em Paris, ali na Torre Eiffel, e a outra para fora, está quase caindo. Então, o Macron está atento a todos os detalhes, a todos os setores, a todos os pleitos. Há muito tempo, a França tem sido uma forte oponente ao acordo comercial e, mesmo depois de obter concessões de última hora, a posição final de Macron ainda é desconhecida. Mas não é só o Macron. A Irlanda, por exemplo, já falou que vai votar contra. A Irlanda foi taxativa e votará contra o acordo de livre comércio entre a União Europeia e Mercosul, pois as concessões obtidas em negociações recentes são, segundo os irlandeses, insuficientes. E essa foi uma afirmação do vice-primeiro-ministro Simon Harris em um comunicado divulgado hoje. Ele diz: embora a União Europeia tenha concordado com uma série de medidas adicionais, elas são insuficientes para satisfazer os nossos cidadãos. Portanto, nossa posição permanece. Votaremos contra. Temos também a posição italiana. A posição italiana diz que é um gatilho de salvaguarda de 5% de acordo com o Mercosul. A Itália quer um limite mais rigoroso para a suspensão das importações no âmbito do acordo comercial previsto com o Mercosul, segundo informou o ministro da Agricultura italiano em entrevista publicada nesta quinta-feira, antes da votação da União Europeia sobre o tratado. Francesco Lollobrigida disse ao jornal financeiro Il Sole 24 Ore que Roma estava pressionada para reduzir de 8 para 5% o ponto em que as cláusulas de salvaguarda seriam adicionadas. De acordo com o mecanismo, o acordo seria suspenso se as importações da América Latina ultrapassem esse limite ou se os preços agrícolas europeus caíssem mais do que o mesmo valor, disse o ministro italiano da Agricultura, abre aspas, queremos que esse limite de 8% seja reduzido para 5% e acreditamos que existem condições para se alcançar este resultado. Ele também disse que os diplomatas italianos estavam realizando verificações técnicas e políticas finais após receberem garantias iniciais sobre a reciprocidade em matéria de segurança alimentar, uma questão há muito que é levantada por Roma, a capital italiana. A Itália quer garantir que os produtos agrícolas importados para a União Europeia cumpram as mesmas normas exigidas aos produtores da União Europeia. Disse ele, estamos na reta final. Não estamos, né? Não estamos na reta final, porque precisa haver maioria no parlamento, precisa haver um consenso muito profundo entre os países que compõem a União Europeia. É um bloco complexo, é um bloco que integra muitos países de culturas diferentes, de situações econômicas muito distintas, de situações de política monetária diferentes, de tipos de governo diferentes. Então, nós vamos ter ali ainda uma discussão que vai dar pano para manga quando o assunto é esse. E os franceses que inventaram as revoluções, eles não vão deixar por menos, eles vão continuar pressionando. Não se esqueçam que no ano passado nós noticiamos milhares de agricultores europeus de todas as nações ali que compõem a União Europeia na porta do Parlamento Europeu com um caminhão pipa jogando esterco ali em todo o prédio do Parlamento Europeu. Foi uma coisa louca o que a gente noticiou o ano passado desses protestos na União Europeia, não, os países da União Europeia. Então nós estamos de olho, porque isso diz respeito direto ao nosso agronegócio, à nossa competitividade, à nossa abertura de mercados e esse acordo União Europeia-Mercosul que, como eu disse, há mais de duas décadas é discutido entre os dois blocos. 8 horas e 23 minutos pelo horário oficial de Brasília. Hoje, nesse 8 de janeiro, uma outra informação importante pesa no cenário político, dessa vez aqui em Brasília, porque acontecerão no Palácio do Planalto alguns atos em referência ao 8 de janeiro, quando houve todo aquele ataque ali aos prédios em Brasília, dos três poderes e tudo mais, o que deu, inclusive, uma vazão a toda essa condição do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, enfim, aquela coisa toda. Mas os presidentes da Câmara e do Senado, respectivamente, Hugo Mota e Davi Alcolumbre, já disseram que não participarão dos atos. Ambos já trouxeram as suas manifestações e os presidentes, portanto, das duas casas não participarão da cerimônia em defesa da democracia que foi marcada para essa quinta-feira, dia 8, no Palácio do Planalto. A ausência, claro, dos dois líderes repete um padrão observado desde a criação dos atos oficiais e ocorre em meio ao desgaste na relação entre legislativo e executivo, que inclusive vem se aprofundando. O clima se intensificou com a expectativa de veto do presidente Lula ao projeto aprovado no Congresso que concede a anistia aos envolvidos naqueles atos, portanto, do 8 de janeiro. Nós estamos acompanhando, estamos de olho nisso tudo, porque essas relações desgastadas entre o poder executivo e o poder legislativo, e por que não dizer com o poder judiciário também, acho que mais do que todas as relações desses dois poderes com o judiciário, ela está muito comprometida, o STF está num momento de muito questionamento, principalmente por parte da sociedade civil. Então, nós estamos observando tudo isso. E essa não participação dos líderes do Congresso faz total expressão ao momento, essa crise institucional que vive o Brasil nesse momento. Apesar da tensão, ainda traz a notícia da CNN, o Lula tem negado a existência de uma crise institucional com o Senado e afirma manter o diálogo com Davi Alcolumbre. Na Câmara, a ausência se tornou recorrente, no entanto, Hugo Mota seguirá a postura de seu antecessor, Arthur Lira, que não compareceu às cerimônias realizadas nem em 24 e nem em 25. A CNN, Hugo Mota afirmou que os compromissos pessoais e políticos na Paraíba impedem a sua presença, mas ressaltou manter boa relação com o governo federal. Diferentemente do STF e do Palácio do Planalto, o Congresso Nacional não organizou nenhuma solenidade própria para marcar a data em 2026. Também pudera, é o Congresso Nacional que está tentando mostrar, né, inclusive a importância dessa pauta da anistia ou da dosimetria, enfim, não fazia sentido essa cerimônia, na minha modesta opinião. Mas claro, o Brasil pode sempre nos surpreender? Pode sempre nos surpreender. O primeiro ato oficial em defesa da democracia ocorreu em 2024, no Salão Negro do Congresso Nacional. Na ocasião, Arthur Lira era esperado, mas alegou problemas de saúde de um familiar e não compareceu, o que gerou críticas sobre o esvaziamento político da cerimônia. Naquele ano, apenas o então presidente do Senado, o senhor Rodrigo Pacheco, esteve presente. O Congresso Nacional foi o primeiro prédio invadido naquele 8 de janeiro de 2023. Então, estamos de olho em como será Brasília nessa quinta-feira. Vai gerar muita manchete, vai gerar muita retórica, muita narrativa e, claro, palanque para os políticos que lá estarão, porque é ano de eleição presidencial, aí campanha gratuita, por enquanto ainda está valendo. Então, palanque para os parlamentares que lá estarão nessa quinta-feira. Vejamos o que vem por aí. Vamos dar uma olhadinha nos comentários que estão chegando por aqui. Aliás, obrigada pelas participações. Continuem nos mandando, principalmente relatos de como estão as suas safras, os seus trabalhos de campo. Tirem suas dúvidas sobre o mercado. Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócios, em mais alguns minutinhos estará conosco para trazer todos os detalhes desse momento para o mercado da soja. Vamos falar também sobre clima, conclusão das safras. Estamos de olho. Bom dia para o Carlos, que diz o seguinte: aqui em Bagé, Rio Grande do Sul, estamos com o céu nublado. Vem chuva para o Rio Grande do Sul nos próximos dias. E eu imagino que já esteja chovendo por aí, né, Carlos? Estamos de olho. Bom dia para o senhor Norberto Pinese. Bom dia, Carla. Feliz ano novo, que em 2026 seja de muita saúde e prosperidade. Obrigada, senhor Norberto. Para o senhor também. Que o senhor esteja sempre conosco por aqui, como sempre o faz. Bom dia para a dona Eliana, para a Lilian Henk, para o Paulo Lima, que diz assim: bom dia, Carla, e a todos do agro. 23 graus em Campo Novo do Parecis, chuva boa ontem, para fechar bem a safra. Como é que tá por aí, Paulo? Já dá para começar a colher? Já está colhendo? Tá quase terminando? Formação de grãos, como é que tá? Traga para nós. Bom dia também pro Rômulo. Bom dia, bom trabalho, obrigada para você também. A Silvia Regina, fala conosco lá do Rio Grande do Sul. Bom dia, Carla, e a todos. O nosso agro é um poço de petróleo renovável. Só o governo e a sociedade não veem isso. É verdade. Bom dia também pro Márcio Eno. 23 graus em São Jerônimo da Serra. Bom dia. Obrigada, Márcio. Bom dia para você também. Aliás, ontem o Márcio nos relatava de que as lavouras lá na região dele, no Paraná, estão muito boas, inclusive visivelmente estão ainda melhores do que as do ano passado. Lembrando que algumas áreas do Paraná sofreram a necessidade de replantio, isso alongou os ciclos de algumas regiões, né, para a soja, e a colheita que poderia já estar acontecendo em alguns locais não acontece por essa necessidade, então, do replantio depois que um tornado, chuvas de vento, granizo, enfim, um monte de coisa acabou atingindo ali regiões importantes de lavoura ali no estado do Paraná. Então, vamos ver como é que a safra vai se concluindo também. O Deral tem trazido as suas informações. Agora é passar a colheitadeira e ver as médias de produtividade. É a isso que nós estamos atentos também. Bom, nós seguimos aqui com as nossas notícias da manhã e eu quero só chamar a atenção, antes da gente ir para a próxima manchete, que a gente vai falar um pouquinho do mercado do café antes de ir para o nosso quadro de entrevistas, de um conteúdo que nós trouxemos ontem com o jornalista brasileiro que mora nos Estados Unidos, o senhor Márcio Hubert, entrevistando um jornalista venezuelano, seu Carlos Gonzalez. Hoje tem uma reprise às 17 horas dessa conversa, que foi importantíssima. O Márcio Hubert, ele tem uma experiência jornalística muito forte, e o Carlos Gonzalez também, vivenciando a Venezuela, vivenciando fazer jornalismo num país onde o seu governante é um ditador. O conteúdo está disponível para você acompanhar aqui, ainda está em destaque, inclusive, na nossa página inicial. Para você que nos assiste pelo canal BRTV Max, canal 200 da Parabólica Digital, aliás, mais uma plataforma para você nos acompanhar na TV Notícias Agrícolas, tem reprise hoje, 17 horas, horário de Brasília, Márcio Hubert News, com Carlos Gonzalez, jornalista venezuelano. E ó, ainda está em destaque na nossa página inicial este conteúdo, faz tipo um podcast, coloca, vai ouvindo as atrocidades que o Carlos relata, é assustador, mas é importante que vocês saibam, é esse tipo de entrevista que vai derrubando a guerra de narrativas, isso é importantíssimo nesse momento. 8 horas e 30 minutos pelo horário oficial de Brasília. Nesse momento, os preços da soja na Bolsa de Chicago caminham de lado, tem pequenas baixas de pouco mais de 1,5 nos principais vencimentos. O janeiro, que está para sair da tela nos próximos dias, cai um pouquinho, 4 pontos. Mas o março e o maio, que são referências importantes para nós, 10,65 dólares, 10,77 dólares, respectivamente. Assim, a gente vai direto para o nosso quadro de entrevistas aqui no Bom Dia Agronegócio. Hoje é quinta-feira, é dia de Quinta com a Pátria aqui no Bom Dia Agronegócio. É a primeira Quinta com a Pátria de 2026 para a gente começar bem. Matheus Pereira, bom dia, meu amigo. Seja bem-vindo.
Dale, dale, Carla. Prazerão estar contigo, minha amiga. Reabrindo esse ano de 2026. Seja muito próspero e muita paz, muita saúde para todo mundo. Amém. O resto, bora acordar cedo e correr atrás.
É isso mesmo. Hoje, 4h30 da manhã, eu já estava de pé pensando. Essa hora o Matheus já está cansado de trabalhar, hein?
já tava pedalando esse horário, porque o nosso primeiro relatório ele sai às 6 horas da manhã pro nosso cliente Pátria, né? Então a gente tem que madrugar um pouquinho.
É verdade. Feliz ano novo para você, para todo o seu time, para toda a sua família, e vai ser muito bom se Deus quiser. Matheus, eu hoje quero saber de Chicago, mas a primeira pergunta que eu vou fazer para ti, para entender como é que a gente está começando 2026, é como estão os preços da soja no mercado brasileiro.
Olha, Carla, atualmente a gente abre o ano, né, com quedas em relação ao ano passado, tá pressionadas especialmente por dólar, que teve esses recuos mais vertiginosos, né, enquanto que o Chicago, prêmios ainda estabelecidos, né, mantidos, estáveis, alguns prêmios locais, né, interior Brasil, que a gente vai chamar de base interno, né, sofreram, porém, na média, Brasil, temos aí o principal problema do mercado da soja na entrada de 26 é dólar, tá? E alerto muita cautela, muita atenção. Vínhamos, né, alertando nossa clientela que até o fim do ano passado era justificável o dólar em alta, muita gente falando que dólar vinha abaixo de 5, era alguns dizendo, nossa, não me assustarei se o dólar vinha 4,50, fechamos ali próximo a 5,50, 5,60. E agora, na entrada de 26, né, essa fundamentação que justificava as altas do ano passado, né, mudaram para 2026, né, colocando ali uma certa pressão na moeda, viu, Carla?
Matheus, a gente consegue trazer algumas referências, principalmente base porto, e fazer a relação com a margem do produtor, porque a minha preocupação está ali com aquelas regiões que já começam a colher, e eu queria entender se as contas estão fechando, mesmo apertadinhas, ou se já tem regiões que estão ficando no vermelho, onde as contas não estão fechando.
Carla, o ciclo safra atual, ele se difere, né, do que normalmente era observada há 5, 10 anos atrás, né? A distribuição das compras pela base produtiva esse ano, ela foi muito pulverizada, né? Tivemos volumes de compras de aquisição lá no começo do final de 2023, final de 2024, perdão, olhando para a safra 25, 26, né? Tivemos ali muitos volumes de compras no primeiro trimestre do ano passado, distribuídos para o segundo, para o terceiro e até para o quarto trimestre. Ou seja, a gente pulverizou esses calendários de compras, né? Por falta de crédito, o produtor já enforcado com margens apertadas no passado, dificultou essa compra, né? Alguns esperando, talvez criando uma esperança que os preços melhorariam, né, no decorrer do ano, não foi o que o mercado realmente nos trouxe, né, Carla? Então, essa pulverização das compras, né, é o que determina aquele que está ainda no positivo, aquele que está no zero a zero ou aquele que já entrou no vermelho. Tá, Carla? E eu vou citar talvez as praças aonde tem mais deságio logístico, né, que é aquela todo aquele noroeste do estado do Mato Grosso, que é grande parte do estado da Rondônia, que é grande parte do centro-sul do estado do Pará, que é a região logística hoje no Brasil, né, que tem muito deságio. Ele desconta muito ao preço de venda de soja, né, e ele acrescenta muito no preço de compra dos insumos, tá, cara? Então, essas regiões, né, aonde tivemos essa pulverização de compra e aqueles produtores que compraram no segundo semestre do ano passado insumos para a safra nova, né, e cometeram ali um equívoco, né, na estratégia comercial, esses produtores estão no vermelho. Tá, cara, a gente tem preço aí já em queda, né? Soja já nessas regiões já se aproximando dos R$ 100 ou até abaixo disso em algumas regiões, pagamento ali em fevereiro, entrega em fevereiro. Então é algo que preocupa, tá? Esse regionalismo que preocupa realmente esse calendário de compra que determinou o lado positivo ou negativo. Mas ó, hoje base Porto, a gente tem paridade de exportação da soja disponível a 132, mas chegamos a ter esse disponível no final do ano passado, lá próximo aos 150. Então a gente já teve ali na virada do ano, né, por conta de perda de dólar, por conta da virada do spot, né, o spot deixa de ser safra velha, vira safra nova agora.
Certo.
Então já perdemos aí quase 15, R$ 16 nessa paridade de exportação, nessa virada de ano. Então dificulta, tá, a composição de preço e coloca hoje o preço, Carla, da soja disponível. Vamos falar de uma praça por estado aqui. A gente tem hoje Itiquira, Mato Grosso, 116,50. Temos Goiás, Cristalina, 115. Mato Grosso do Sul, em Dourados, 123, disponível ainda. Minas Gerais, quase todas as praças ainda fora de mercado hoje pela manhã. São Paulo, Santos, 133. Paraná, Paranaguá, a gente tem disponível agora a 135. Um três, eu acho que essa cotação pode estar equivocada, pode ser que seja menos, tá? Hoje pela manhã, cara, nessa base Paranaguá, julgaria algo em torno de 133, 132, veremos. Rio Grande do Sul a gente tem Cruz Alta 135 hoje e o grande parte do restante do mercado nacional ainda fora nessa entrada de manhã, assim dizendo, Carla.
Matheus, como é que o produtor começou 2026 quando o assunto foi a comercialização diante desse cenário que você está me descrevendo? Ele começa o 2026 tentando aproveitar, por exemplo, as oportunidades que Chicago deu nesse ralizinho, mas tentando equilibrar com a baixa do dólar. Como é que os prêmios estão se comportando? O que que o produtor olhou para começar a tomar decisões em 2026 e principalmente para tentar não pegar a pressão da colheita que deve se intensificar já já? Ou ter que vender muito mais para frente depois da colheita, sem saber que ambiente de mercado ele vai tomar, né?
Carla, a grande parte do Brasil ainda está anêmica, né? Ela está meio apática no volume de novas vendas, né? A clientela pátria já está bem avançada, né? A gente fez toda a campanha ali de antecipar realmente esse volume de comercialização para 26, para a gente não ser pega agora na entrada da colheita, né? Como eu já disse no começo, os prêmios estão ajudando, Chicago está ajudando, o que está batendo contra o mercado atualmente, nessa virada de ano, é dólar. A gente tem prêmio janeiro hoje a 80 pontos. Tá? É algo que, em anos comuns, né, a gente entraria no janeiro, cara, já com uma pressão, talvez um prêmio já próximo de zero, já caminhando para o negativo. Temos um fevereiro a 65. Vale lembrar que há 3 anos atrás a gente chegou até fevereiro, março a menos 150, menos 200 pontos. Tá? Então, esses prêmios no campo positivo, mesmo com o Chicago estabilizado lá assim, a 10,30, tentando caminhar sentido aos 11 dólar bushel, são prêmios ali até satisfatórios, tá, para a atual conjuntura do mercado, para a realidade sazonal, né? Essa época do ano não é comum prêmios estarem subindo, e estão, tá? A demanda é muito agressiva pelo nosso produto, a originação está difícil dentro do Brasil, porém o dólar, né, que é injeção direta, né, é a aplicação de ganho ou de perda na veia do mercado da soja, que dificulta muito o preço, viu, Carla?
Mas, Matheus, numa das últimas entrevistas de 25 que nós fizemos aqui no Bom Dia Agro, você me destacou isso. começo de janeiro ainda vai ser de oportunidade para o produtor. Talvez via prêmio, o dólar pode jogar contra, mas tenha atenção, porque pode ser de oportunidade antes da pressão da colheita. É esse momento que a gente está vivendo, portanto, apesar desse recuo que você trouxe no começo da sua fala. A gente ainda tem um momento de algum fôlego para o produtor do Brasil?
Carla, pode ser o último suspiro antes da pressão sazonal, tá? Esse
Tá.
ano, uma safra regular no Brasil, tá? A gente tem problemas pontuais, sempre existirão. Tive hoje o relato ali do interior do Paraná. Eu vou até citar o nome do amigo que estava conversando comigo hoje pela manhã. Se eu conseguir achar, o Eiji Hiroka, que plantou milho pós-feijão em Tibagi. Propriedade Tibagi, faltando chuva por lá. Ele até relatou que no mesmo município tem regiões muito boas, municípios vizinhos estão muito saudáveis, porém ele, na realidade dele, o Eiji, né, tá sofrendo com falta de chuvas, né, rezando a Deus aí para que chegue precipitações nesses próximos dias. As previsões estão mais favoráveis, tá, para trazer uma nova rodada de chuvas esse final de semana. Mas pontualidades existem. Agora, a safra nacional, ela está robusta, cara. Ela está cheia. Tá? Ela potencialmente, produtividade não deve ser um recorde esse ano, comparado ao ano passado, né? Onde a gente teve no Brasil um cenário quase ideal, né? Para a evolução da soja em grande parte do país, salvo exceções, tá, Carla? Mas a gente tem mais chuvas intensas, o que tem menos luminosidade, a gente tem soja um pouco mais anêmica, o que limita o teto produtivo, mas não gera quebras agressivas, tá, Carla? Então, muita oferta entrando no mercado em 26. A pressão sazonal que ela vem no decorrer da colheita, que já está acontecendo no Mato Grosso, já desde meados de dezembro, está acelerando agora em janeiro, aquece ao final do mês. Grande parte do Brasil inicia os trabalhos de campo em fevereiro. Em março já tem todas as regiões, principais regiões produtoras do Brasil, já em processo de colheita. Tá, cara? Então, nesse período, é o período sazonal de pressão. Então, cuidado, tá? Vale muito aproveitar a oportunidade que o mercado tem agora para cobrir esses custos, né, durante esses processos de pressão. É claro que tem realidades, cara, onde o produtor tem armazenagem, tem capacidade de se tolerar um segundo semestre, né, onde tem a reviravolta, né, onde que essa pressão sazonal negativa que agora pressiona preço, ela vira, né, um ponto favorável ali para o mercado, com os Estados Unidos reduzindo mais área, não tem safra nova sendo colhida no Brasil, uma concentração da demanda aqui pelo nosso produto. Então, assim, tem essas variáveis, cara, que nos prejudicam agora no curto prazo, né? Curto e médio prazo, mas pode nos trazer também melhores oportunidades no segundo semestre, né? Mas aí, aquela conta de caneta a gente tem que fazer, cara. Tem muita
Exato.
gente que não compensa carregar soja para o segundo semestre.
Até porque tá custoso carregar, né, Matheus? Tá custando bastante.
Exatamente, cara. Esse encarecimento do nosso dinheiro, né? Promovida ali por uma ineficiência fiscal do nosso governo federal, ela acaba dificultando o planejamento financeiro de todo mundo, né? Novas regras tributárias também, né? Que tem ali dividido a atenção da base produtiva. Então, é algo que dificulta como um todo, viu, Carla? Carregar esse grão para o segundo semestre.
Matheus, embora eu queira te ouvir sobre o cenário internacional, tem uma pergunta da Ana Cláudia Nascimento, que diz assim: Matheus, bom dia. Como estão as perspectivas do custo de produção e relações de troca para a safra 26 e 27? Melhor ou pior do que esse ciclo 25-26? A pergunta boa é de quem já está se planejando, né, Matheus?
Exatamente, muito boa pergunta, viu, minha amiga Ana Cláudia? E sendo bem objetivo, a média do Brasil está praticamente semelhante, né, a esse mesmo período para a safra 25 e 26 do ano passado. Então, se a gente pega janeiro 25 e faz a relação de troca para 26, a gente tem uma relação de troca ainda semelhante. Tá? Algumas regiões aí já melhor, tá? A gente tem regiões como Mato Grosso, grande parte do estado de Goiás, onde a relação de troca ela está melhor para essa época do ano, olhando para a safra nova, neste caso aí 26, 27, do que comparado a esse mesmo período do ano passado. Tá? Mas em média no Brasil, praticamente estável, né? Preços ali 26, 27 já semelhantes ao que a gente tem hoje no 2025 e 26, e custo de insumo também bem estável, tá? Bem mais flat, né? Um mercado bem mais lateralizado. Porém, alertaria ainda um pouco mais de cautela, né? Um pouco mais de paciência, assim dizendo, para iniciar esse ciclo 26, 27, pois tem a variável dólar, né? Que tira receita, sem dúvida alguma, mas nos ajuda também na composição de custos, né? Para o novo ciclo 26 e 27.
Matheus, A gente vai ainda falar muito dessa, né, dessas formações de custos e tudo mais para a nova safra, mas você começou os seus conteúdos das suas redes sociais esse ano falando sobre como a captura de Nicolás Maduro pelos Estados Unidos tem impacto direto nos mercados e como isso precisa ter atenção do produtor. Então, para quem não acompanhou esses conteúdos, mas está aqui com a gente agora, eu vou fazer o seguinte: vou te perguntar por quê, o que está acontecendo com o Nicolás Maduro impacta direto no mercado, nos mercados todos e também no mercado da soja.
Vamos lá, Carla. E quando a gente toca nesse assunto, né, de tentar correlacionar Estado, correlacionar política com o nosso mercado agrícola, tem muita gente que, por cegueira, por torcida política, acaba, enfim, achando que isso não existe. Outras pessoas, enfim, criam o ceticismo, né, de dizer que não, só depende da gente mesmo, depende de quem está lá fora. Mas vale contextualizar o cenário político, né, que a atual gestão do nosso governo federal, né, colocou a situação de todos os brasileiros, incluindo nós, o setor agrícola, né? O governo tem um baixo compromisso fiscal, não honram as contas, não pensa em economia, não pensa realmente em trazer um desafogamento, né, para a classe empresarial do Brasil, forçando, né, a nossa autarquia do Banco Central a manter juros elevados. O que cria complicações àqueles produtores que sofreram de intempéries climáticas, tá, cara? Que precisam agora de auxílios, né, de renegociação subsidiados pelo governo, e não venha me dizer que, ah, então a agricultura só existe com a presença de subsídios do governo. Isso acontece em todas as economias do planeta que dependem ou que têm uma agricultura fortalecida, tá? Não existe, não existe. Tá, vou deixar muito claro, nenhum país no planeta que tenha uma agricultura fortalecida que não tenha a presença do Estado, tá? Porque trata-se, né, de bens primários, básicos de consumo, que são alimentos. Então a gente não pode deixar com que a soberania nacional, né, que depende da alimentação, que seja enfraquecida talvez por um setor que não tem esse auxílio do governo federal. Então o governo federal gasta sem igual. E, enfim, você, meu objetivo, que se envolve em escândalos de roubo de nós contribuintes todo santo mês, não tem como essa realidade, né, trazer um cenário mais austero, né, um cenário mais equilibrado para a base produtiva no país. Então, acaba que o governo atual, que enfim, tem ideias, né, muito coluniadas com o deposto presidente da Venezuela, Maduro, né? Não tem como dizer que esse governo é pró-setor, é pró-economia, muito pelo contrário. Tá? Então, essa prisão, né, essa reviravolta do quadro político da Venezuela, né, acaba enfraquecendo toda essa ala de esquerda aqui na América do Sul, que já vem perdendo forças aí nas últimas eleições em países vizinhos, né? Então, essa perda, né, dessa figura marcante da extrema esquerda aqui na América do Sul, como foi o caso de Maduro, enfraquece, tá? Todo esse movimento de esquerda aqui na América do Sul, que estamos em ano eleitoral 26, não temos figuras tão fortes quanto Lula para defender a sua reeleição ou para defender a manutenção da esquerda no poder, e que essa mudança, sim, cria enfraquecimento, fortalece a oposição, seja de centro, centro-direita ou de direita no Brasil, e que traz um cenário de ânimo ao nosso país, né, Carla? Que em 2026, muita gente comentando sobre Copa, muita gente, enfim, ainda nas festividades de virada de ano, olhando o carnaval, mas o ponto mais importante são as eleições, onde a gente vai definir realmente a direção, né, do buraco do Brasil ou a reascensão econômica do nosso país nesses próximos 4 anos, Carla.
Mateus, embora o nosso tempo esteja curtinho, como é que todo esse cenário que você descreve para nós, ele impacta também nos mercados internacionais? Essas relações tensionadas dos Estados Unidos com Venezuela, agora Colômbia, mercado do café já sentiu bastante, e assim sucessivamente a China e a Rússia se posicionando. Tudo isso deixa o mercado bem mais avesso ao risco ou mais volátil? O que que nós devemos observar nos próximos meses?
Carla, O mercado ele já tem aversão a risco, já não é de ontem, né? Desde que iniciamos lá os primeiros conflitos geopolíticos dessa década, né? Que foi lá com Putin entrando em conflito com a Ucrânia, que foi a China com Taiwan, que tem sido, né? Agora os Estados Unidos com a Venezuela. Já existe essa carga elevada de atrito, né? Geopolítico que gera risco ao mercado financeiro como um todo. Nessa finalização, talvez a gente está colocando pontos finais nessas histórias, né? Começando pela Venezuela, onde o atrito já atingiu seu ápice, de agora em diante parece ser apenas soluções, né, a serem tratadas. O mercado vai tirando risco, Carla. Então, a gente tem sim um cenário um pouco mais de controle de risco, né, de acordo com que essas crises geopolíticas vão sendo solucionadas com o passar do tempo, viu, Carla? Então, esperamos que foi apenas o início da solução dos problemas. E que mais pela frente a gente comece a ter um pouco mais de apaziguamento, né? Nesse imbróglio geopolítico disperso por todo o planeta, viu, Carla?
Bom, tá só começando 2026, hein, Matheus Pereira? Só começou.
Só começou, já estamos esperando o fim do ano, já, viu, Carla? Que brincadeira esse comecinho de 26, hein?
Quem tava no ralo, assim, tipo eu, você, aí a gente já tá cansado essa hora também.
Exatamente, não paramos, não paramos no final do ano.
Exatamente. Matheus, hoje no fim do dia, no fechamento de mercado, Cristiano Palavra vai estar com a gente para amarrar esse mercadão, saber como é que a gente vai terminar. Mas, meu amigo, muito obrigada por começar o dia conosco, por trazer essa descrição do mercado brasileiro, que acho que é a pergunta de todo produtor que está prestes a colher a sua soja 25, 26, em que ambiente de mercado ela chega para tomar suas decisões. Obrigada pelas orientações trazidas aqui pela nossa audiência. Quinta-feira que vem a gente está junto de novo.
Combinado, Carla. Hoje, ao final do dia, então, tem Cristiano Palavra, da Pátrio Negócios, para
Isso.
fechar o mercado aqui em Notícias Agrícolas. E, ó, quinta-feira que vem a gente está junto de novo. Um abraço a ti, minha amiga, e a todos que nos assistindo. Fiquem com Deus. Até a próxima.
Amém. Um abraço para você também, meu amigo, para você e para todo o time da Pátria. Obrigada e feliz 2026. Até semana que vem.
Até.
Até. Bom, senhoras e senhores, eu pedi e Matheus entregou o mercado da soja para receber a sua safra nova. Atenção, o último suspiro antes da pressão da colheita é para fazer suas contas e aproveitar. Olho vivo no dólar que está jogando contra, mas Chicago consolidado ali nos 10,30, 10,40, como o Matheus trouxe, 10,30 até 10,60, eu diria. Nós temos ali importantes. Os prêmios estão positivos. Tem que colocar isso na conta e não perder a oportunidade. Já tem região no vermelho? Já tem. O mercado é regionalizado. Mas é fazer as contas e entender que vem aí uma pressão maior com a chegada da colheita. Atenção! Bom, assim a gente conclui a edição dessa quinta-feira do Bom Dia Agronegócio, mas a programação da TV Notícias Agrícolas continua. Vem aí o Realidade das Safras e Guilherme Dorigati trazendo as últimas informações das principais regiões produtoras do país. Então continue conosco, bom dia, bons negócios!